galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. Meu nome é Hilton Kill. Rapaz, uma vez eu pesquei uma piaba que parecia um piau de tão grande que era, velho.
E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha, eu sou um pescador de primeira mão. Vocês vão ter bastante histórias boas aí para ouvir. Espero que agrade aí das histórias, né? Que não são... são histórias verídicas, tá? Vou mentir um pouco, né? Porque toda história de pescaria tem a gente mente um pouco, mas eu vou tentar manter aqui mais na verdade do que na mentira. E depois a gente pode até fazer enquete aí o que é verdade e o que é mentira. Mas tem bastante história boa aí pra gente falar.
Tá certo.
Boa! Meu nome é Júnior, tô aqui em Austin, no Texas, e eu acho que eu até gosto de pescar, cara, eu gosto muito de pescar, na verdade, mas eu tenho, as lembranças são vagas, entendeu? Porque acaba sendo, você não vai atrás de peixe, né? Você vai atrás da pescaria. Então, vamos ver o que eu vou poder contar pra vocês aqui também, se eu lembrar.
Claro. Seguinte, aqui é a Batedeira Cast, quero saber o que vocês estão tomando aí, ó. Eu tô tomando um vinhozinho, como sempre, Malbec.
Ah, eu também tô te acompanhando aí no vinho.
Aí, parceria.
Eu tô na água.
Não, alguém tem que balancear, né? Então é bom.
De novo, né? O Fernando... não, foi o Gustavo que uma vez na gravação falou assim, ó, quem... Não, foi o Fernando. Falou, quem tá aí embaixo aí na gravação do vídeo, né? É o que tá tomando água. Então... Seguinte, eu quero saber o seguinte, ó, história de pescaria, bicho, eu pescava muito, muito, muito lá em Minas Gerais, né, onde eu conheci o Teras e diversas pescarias, depois mudei para São Paulo e a gente pescou junto algumas vezes, né, eu acho que tem muita coisa aí de pescaria e conversa, bicho, pescaria, cara, sempre rola muita piada, muita... Porra, eu nem sei explicar direito, que é muita amizade, entendeu? Que acaba formando por conta de pescaria. Eu lembro uma vez, a gente foi pescar lá em Alfenas, estava em Alfenas, né, fazendo faculdade. Aí foi eu e o Alexandre, na época namorado da minha irmã, a gente foi pescar. Cara, nós chegamos lá para pescar e tava a maior galera, bicho, da sala pescando, né? Era um restaurante que você ia para comer um negocinho e tal, mas era na beira da represa. E a gente ficava ali pescando. Cara, tava a sala praticamente em peso. E eu falei, puta que pariu, esse povo gosta de pescar mesmo, né? E eu, assim, eu morava lá no Maranhão, não tinha muito esse costume. E Maranhão é lugar bom de pesca, porque é bacia amazônica, então tem muito peixe interessante, muito peixe legal de pescar. E tava uma galera toda lá, cara. Eu sei que, bicho, e aí começa a bebedeira e por aí vai. Mas o que vocês têm pra contar aí?
Não, mas aí eu tô no negócio seguinte, cara. Minha paciência pra pescar vai até um nível em termos de barulho, cara. Eu gosto de ir pra pescar pra ter paz. Se tiver muita gente, já vira confusão. Aí você não vai nem pescar mais, entendeu? Já vira um negócio... não tô falando que é ruim, mas já vira um acampamento, entendeu?
Virou
um acampamento. Eu tenho boas lembranças, assim. Eu acho que eu comecei a pescar muito cedo lá na nossa região. Eu sou de Cuiabá, lá no Mato Grosso. Então, assim, a gente sempre pescou, né? A vida inteira. Eu morava a poucos metros de um rio. Poucos metros é 200, 300 metros, um pouquinho mais, talvez. E sempre tive a oportunidade de pescar. Mas era mais esse tipo de, no começo, assim, de pegar um peixinho, né, pra divertir. Hoje tem esse negócio de pesca esportiva, mas lá atrás era pegar um peixinho para comer mesmo, na hora, né?
Sim.
Mas isso é muita bagunça. Acho que hoje eu vou lembrar de muita coisa que eu vivi já, que a gente não para para falar disso.
Terence.
Não, você sabe que eu sou de uma região, que é o Vale do Jequitinhonha, sudeste do país, né? Mas é uma região muito quente, uma região muito pobre. Mas antigamente ainda tinha água, né? Então tinha muitos riozinhos lá, você pescava muita traíra, então... E era criança, né? Pegava ali com aquelas varas de bambu, né? Anzol e pescava. Comecei a pescar ali. Aí aproveitando, linkando aqui com a história do Hilton, né? E aí quando você vai no Vale do Jequitinhonha, é um peixe ou outro, não é assim muito rico em peixe, né? Mas tem, né? Tinha bastante na época. E aí fui crescendo e meu pai era um cara que adorava pescar, né? Tinha até barquinho ali de pesca para entrar nos canais, em alguns rios maiores, né? Gostava mesmo. E eu nunca gostei, né? Naquela época eu achava que ele era profissional. Ele chegava lá, ele entrava, você não podia falar nada, ficava ali horas pescando, um braço ali, em uma parte E eu sempre querendo conversar, não aguentava ficar naquele silêncio. Mas ia também, porque pô, eu gostava de estar bem próximo dele, a gente ia de. Toda vez que eu estava em Almenara, lá na região que eu, do Vale do Jequitinhonha, eu ia com ele e acompanhava. Mas assim, muito difícil. Aí eu fui para Alfenas, né? Aí uma dessas pescarias que o Wilton comentou, eu fui para Furnas. E assim, realmente era um lugar que tinha muito peixe. Muito peixe. Então, você, não sei se você recorda, Wilton, a gente pescava, meu, aí a gente jogava, era o tempo, você jogava, ficava um pouco com o anzol ali e tirava o peixe. E aí,
tirava.
Aí voltei para as férias, para o Almenara, voltei todo empolgado, né? Falei, caramba, falando com um amigo do meu pai, putz, você não imagina como é o volume de peixe que tem na represa de Furnas. Lá é tão bom de peixe que eu jogava o anzol, o tempo que ele caía na água era o tempo que eu já puxava um peixe. Aí o amigo do meu pai virou, cara, lá é bom mesmo, mas você não imagina o lugar que eu fui pescar. Era tão bom de peixe que eu tinha que armar a isca de costa para a água, senão o peixinho pulava na minha mão. Falei, cara, você vai ganhar de isca. E eu não estava mentindo, né? Meu? Eu não estava mentindo. Eu falei, cara, você não imagina onde eu fui. É tão bom que eu tinha que virar de costa para a água que se eu só o peixe pulava no meu dedo. É verdade, caramba.
Puta, já começou. Mano.
Daí você tira o nível dos camaradas que pescavam com meu pai.
Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma história que eu sempre contava também, que nós saímos num barco, né? Saiu eu mais dois amigos. E aí a gente tava fazendo pesca esportiva. Igual o Júnior comentou, né? Eu aprendi a pescar, porque como eu aprendi a pescar com um cara que era um professor da faculdade nossa lá, né? Só que ele não era professor nosso. Ele era professor do curso de psicologia, se não me engano. Ou outro curso que eu não lembro agora, sabe, Teres? Mas eu sei que... Eu aprendi a pescar com ele, e ele pescava pesca esportiva, então eu aprendi a pescar com fly, aprendi a pescar com carretilha, aprendi a pescar, né, com todos os equipamentos, né, que tinha, né, molinete, spinner, com isca pop, né, de superfície, por aí vai. Então virei meio que profissional da pesca, sabe? Amador, mas, né, um pouquinho mais de conhecimento. E aí, tinha uma história que eu contava, né, quando a gente juntava para tocar violão e tal, eu contava que eu tava batendo tanto peixe lá na represa de Furnas, que eu joguei a iscazinha artificial para tentar pegar uma tabarana, né? Era uma iscazinha de meia água. Tabarana é um peixe, né, de rio, parecido com dourado, só que ela não cresce tanto, né? Ela é menorzinha. E aí, rapaz, eu botei, eu tô trazendo aqui, e a tabarana bateu. Mas quando ela bateu, eu puxei a isca aqui, fisguei, né? Só que... E tá naquela briga, eu sei que ela deu um pulo, né? Que ela pulou e eu tava puxando, né? Ela acabou fazendo um arco por cima do barco e caindo na água do outro lado. Quando ela caiu na água do outro lado, veio um tucunaré e embocou nela. Mas era um tucunaré gigante, velho. Tucunaré de 4,5 kg, entendeu?
Pô, você é pra contar mentira também, aí a gente vai mudar o tema hoje, hein, pô?
Aí. Não, mas sacanagem, é porque nesse dia, cara, a gente saiu para pescar e tava lá, o cara que é profissional, ele participava de pescaria, nesses programas de pesca e companhia e por aí vai. E aí, cara, e os dois profissionais de pesca, e eu era o cara que tava aprendendo a pescar, né, botei a minha iscazinha lá, pá, fui o único que pegou o peixe. Quando eu peguei o peixe, o cara que é profissional lá, o professor, ele gostava de pegar o peixe e soltar o peixe. E o outro, né, gostava de pegar o peixe, que ele era do Mato Grosso, ele gostava de pegar o peixe e falou, não, vamos comer esse peixe aqui na janta. Como foi? A gente tinha passado mais ou menos umas 3h30 no barco já, e ninguém tinha pegado um peixe sequer, nem para pegar e soltar, sabe? Aí o cara falou assim, não, cara, vamos matar esse aí e vamos comer ele na janta hoje, que foi o único peixe. Esse dia não tava batendo nada, velho. A gente tava muito ruim de peixe esse dia. Tava frio. E aí os peixes não estavam subindo.
Mas aí eu ia falar, já desliga seu lampião que eu diminuo 10 quilos do meu tucunaré, né? Aquela piada lá que o cara foi pegar o peixe, né? Aí ele falou, cara, você acredita que eu fui buscar um peixe aqui? Um virou ponto e falou assim, cara, você acredita que eu estava outro dia aqui e peguei um tucunaré de 30 quilos? Aí, pô, tucunaré no máximo acho que é 12, 16, né? No máximo, né? Aí o cara falou, putz, tem um tucunaré de 30 quilos aqui nesse rio? É. Cara, você acredita que outro dia eu vim aqui
não, pescar? Não, tucunaré só dá uns 5 quilos, velho. Não dá
então,
tanto, não.
Acho que dava. Tem o recorde aí, tem algum, acho que 12 quilos. Tem, eu acho, tem... não sei se é tucunaré, mas
é,
acho que
é o não, tucunaré. Não, vai ser outro peixe. Tucunaré não, cara.
É, cara, quer ver?
Vai, dourado, vai na história.
Não, vou. Agora você vai desmentir dos outros aí.
Não, o tucunaré, eu acho que por recorde, acho que até uns 12 quilos, se eu não me engano. Tá? Mas aí o cara falou assim, eu peguei um tucunaré de 30 quilos aqui. Aí o cara falou assim, cara, nesse lugar aqui também estava pescando outro dia e tava com o meu... meu lampião aceso, né? E eu tava pescando o peixe. Mas o peixe começou a brigar. Na hora que eu bati, sem fui puxar o peixe, bati meu lampião caiu dentro da água. Aí o peixe foi engolir o lampião de tão grande que era. Eu puxei o peixe, depois de uns 10 minutos, puxei o peixe, não é que o lampião tava aceso dentro do peixe. Aí o cara falou assim: meu, faz o seguinte, apaga seu lampião, que eu diminuo uns 20 quilos do meu tucunaré. Tá tudo certo. É igual essa história aí. Agora mais conversando, falando de história verídica agora, né? Você sabe que a gente... eu nunca tinha pescado no mar, né? Pescado sempre rio, né? Pescador Nutella, né? Aí o Hilton inventou com os primos deles, vamos pescar lá em Angra dos Reis. Eu falei, bora, né? Nunca fui. Vamos lá. Aí, pá, pegamos um carro aqui, acho que o Hilton tinha, se eu não me engano, era uma caminhonete cabine simples, né, Hilton? Né? Só tinha nós dois essa caminhonete. Eu não sei, acho que
era uma
caminhonete branca. Uma caminhonete branca, né, Ivan? E vambora, e saindo daqui de São Paulo à noite, depois do trampo, pai, dessa bateção nessa caminhonete daqui para lá, e então para encontrar os primos que ia sair de cruzeiro para Angra, né? Aí beleza, aí andamos aí alguns quilômetros, chegamos lá, e já tinha que entrar, só ia deixar o carro do lado ali no estacionamento, e já ia entrar e pegar o barco e mar adentro, pescar ali uns 24 horas, né, então?
Era a noite, era na pescaria noturna ainda, por cima.
Era noturna, era 24 horas, era a gente ia chegar e entrar mais ou menos 10 horas, ia sair 10 no, na, da manhã no outro dia, acho que eram 12 horas de pescaria, negócio assim. E aí chegamos lá, aquele era o maior barcão, né? Barco bonito, acho que cabia umas... na verdade, cabia ali umas 16 pessoas no barco. E, pô, tava em 5, né? Mas 16 tá bom demais, né? Então,
vamos, era uma escuna.
Aí, de repente, aí o Hilton fica para trás, né? A gente vai, aí depois o Hilton arrumando. Cara, o Hilton chegou com um colete. Tá todo mundo de camiseta, bicho. Camiseta, bermuda e tênis. O Hilton me chega com um colete, cara. Que se botasse $1 para cada bolso, cara, ali, que tinha naquele colete, ele comprava um PlayStation 5 agora, tranquilo. E tanto bolso que tinha, né? E com bolso, aqui, o cara parecia, meu, um astronauta. Aqui era um bolso para trazer a comidinha aqui, para comer a comida do peixe aqui. Esse peixe é o espada, esse aqui é o dourado, esse aqui é o de tubarão. Então, tinha mais ou menos uns 15 bolsos nesse colete. Era o único de colete. E entramos, né? Vamos lá. E eu, cabação, né, de primeira viagem, fui. Enquanto o barco estava andando, e o barco era o maior mesmo, né, da vizinhança, a gente estava ostentando que o barco era o maior que tinha ali dos pescadores. E aí, 10 minutos, mar adentro, lembra, Hilton? Andando com o barco. Sim. E aquela brisa batendo, gostoso pra caramba. Eu falei, meu, acertei, vai ser gostoso demais essa pescaria. Meu amigo, na hora que o barco para pra pescar, que ele fica só assim, aí vem, aí sai ficando verde, aí sai ficando tonto, e vai... Aí daqui a pouco, eu falei, meu, eu não sei se eu tô enjoado aqui, eu vou passar mal nisso aqui. E a gente jogava anzol e nada de peixe, né? Passou a hora e eu ficando verde, eu já tava ficando verde já, né? Aí eu olhei assim, a caixinha de cerveja que a gente levou, né? Eu falei, porra, bicho, eu vou tomar essa cerveja, que eu não sei se eu vou estar mais tonto de bêbado ou que eu tô tonto, que eu tô nesse barco aqui que eu paro de mexer. Aí tomamos, lembra? Então, nós tomamos e começamos a beber. Aí chapamos, agora eu tô bom. Agora eu não sei se eu tô tonto, se é da cerveja ou do barco. Então, agora vamos pescar.
É isso que eu ia falar. Você tava esquecendo a caixa de cerveja, mas você já botou a caixa de cerveja na história, mas vamos lá.
Aí eu não sei o quanto você lembra, você pode completar aí também. Aí a gente falou, aí chegou pro cara e falou assim, meu amigo, na boa, saí lá de São Paulo, vai lá. Andando pra caramba. Você tá botando a gente aqui num lugar que não tem peixe, não. Eu não tô vendo nenhum barco de pescaria aqui perto, cara. Porque só tem nós aqui. E eu tenho um monte de barco que tava saindo lá. Aí o cara tinha combinado, assim, leva os turistas num lugar que não tem peixe, um ou outro peixe a cada meia hora pra eles ficarem satisfeitos. E não vai perto do barco dos pescadores, não, pra não pegar o peixe dos pescadores. Aí a gente, não, pelo amor de Deus, de jeito eu não vou ficar aqui, não. Eu tinha mais ou menos uma hora que eu tava lá, eu peguei uma cerveja, velho. Peixe que é bom, não peguei nada. Eu falei, cara, na boa. Vambora. Aí acho que Acho que tava, acho que você tinha, não tava, vocês estavam Jaiminha. Ó, vamos.
Era o Jaime. Né?
Aí o cara virou assim e falou assim: meu, eu vou levar vocês em outro lugar então. Eu falei: leva, pelo amor de Deus, cara. Eu vou passar, vou ficar passando mal aqui sem pegar peixe. Aí que o cara levou a gente para um lugar onde tinha um peixe.
Acho que é, porque teoricamente a gente tava com um cara que trabalhava pro Jaime, né, pro meu primo, que é o Carlos, né, que era profissional, lembra? O Carlos, que era um mais senhor, de, né? E ele é o cara que conhecia a área e tal, e tinha o barqueiro, né? O cara que a gente alugou o barco, né?
Aí o cara aí falou: então vamos lá, vamos para um lugar onde pelo menos tem um pouco mais de peixe. Aí o cara mandou um agazinho, né? Aí eu vou tentar em outro lugar ali. Aí o que acontece? Aí a gente pediu o cara: vamos sair daqui, porque eu não tô pegando nada, né? Aí que ele levou a gente para um lugar que tinha um pouco mais de peixe, e aí a gente começou a pescar. Não sei se você lembra da pescaria, né?
Sim, sim.
Eu já nunca pesquei no mar, cara. Tenho até uma vontade de ir, mas nunca pesquei no mar.
É bem diferente a dinâmica. É muito diferente.
Só que, velho, então, só para um comentário, né? Quando você começou com essa historinha de spinner, flyer, flies, pô, não chama esse pescador profissional, não, então.
Não. Não. Não, pesca profissional é pesca de rede, né?
Não, pô. Não. É chubada, linha. É molinete, carretilha. Mas essas outras. As outras coisinhas aí já é muito, muito Nutella, hein, mano?
Não, então, eu aprendi, né? Eu aprendi esse tipo de pesca. É bem interessante, cara. É bem... traz uma satisfação interessante. Fala aí, Teras. Vamos ver se tá saindo legal o áudio.
Tá me escutando agora?
Ah, tá. Tô vendo. Tá melhor. Tá melhor.
Tá melhor. Então aí tava na história lá, né? Do cara que tava com a gente no lugar errado. Aí fomos procurar um lugar mais bacaninha para pescar. Ele levou a gente para um braço lá, que já, aí você já começou a ver uns barquinhos lá pescando também.
Barco perto, é verdade.
Aí sim, aí, cara, na boa. Aí valeu a ida, né? Porque realmente, pô, você sai, você viaja para caramba, chega e começa no mar. É diferente. Uma coisa é você estar na beira de um rio, você tá em terra ali, você fica de boa ali, conversa com os amigos ali, vai pescando. Outra coisa é no barco. O barco começa a mexer que, meu, você fica no desespero, ainda sem conseguir pegar um peixe, aí começando. Aí eu não lembro, não sei se você lembra, Hilton, como é bacana, né, meu? Aí você joga.
E as brigas, a briga com peixe.
As espadas, né? Se eu não me engano, é o peixe espada, que, meu.
Peixe-espada.
E assim, a gente não metia a mão, não. O cara, não, esse o amigo do Jaiminho e o dono do barco, você não, pra não perder o dedo, lembra? Você puxava o peixe, eles que tiravam o peixe, cara, porque o bicho tem uma mordida ferrada, né? Se você não souber tirar, arranca o dedo, né? Se você for mexer.
Só pra sintonizar aí, quem conhece peixe de rio, é igual aquele peixe cachorra, que é aquele peixe que tem uma cara, parece um dinossauro, tem dois dentão na frente, sabe? Meu. Então, o peixe espada, ele é exatamente a mesma coisa, parece uma cobra, né, que ele é esticado pra caramba, e a cabeça dele é gigantesca, né, então vamos supor, um peixe nem muito pesado, mas vamos supor que ele tenha 2 metros de comprimento, né, o rabo fininho dele vai mais 0,5 metro, né, e a cabeça dele é de 25 centímetros, mais ou menos, né, e aqueles dentões, né, você lembra o cara matando, o cara tirando o peixe, nós lembra que a gente pegou o primeiro peixe, Terence, e a gente falou assim, cara, e agora? Aí o cara pegou e falou assim, não, isso aqui é simples, você lembra como é que foi a reação? Ele tirou o peixe, ele pegou um porrete e deu na cabeça do peixe, aí pá, aí o peixe morreu, né? Aí ele morreu, ele quebrou o pescoço do peixe, sabe, para o peixe assim realmente morrer, para depois ele tirar o anzol, sabe? Na hora que o cara fez isso, eu, o Teras, o Jaime, a gente não tava esperando, que a gente não sabia que ia acontecer um negócio desse. Rapaz, na hora que o cara meteu a porrada, a gente tomou um susto e quase nós caímos no barco, velho.
Eu falei, se eu voltar pelo menos com a mão aqui dessa pescaria, tá bom, né? Porque, meu, foi. E o cara falou: olha, vocês não colocam a mão na espada, porque a espada ela já vinha brigando desde lá do mar, você já vinha brigando com ela, e era uma briga boa mesmo. Porque a espada ela vem até o final, até pra tirar é perigoso. Então, aí o cara falou assim: olhava assim, a espada, então já espero. Então, o cara, o amigo do Jairim e o dono do barco nunca trabalharam tanto, porque a gente não botava a mão nos peixes, não, e era muito peixe. Toda hora, você jogava ele espada. Só tem uma hora que aí Hilton tirou um cação, né? Não é aquele filhote de tubarão. Você lembra que você pegou um? Você lembra, Hilton? Nossa, foi o único. O resto era 90% era espada. A gente trouxe 2 isopôs gigantes, meu. Aí a gente ficou todo alegre, todo achando o pescador. E aí foi bacana. Não sei se dessa. Aí, assim, né? Tem uma hora que você não aguenta mais. Foi mais ou menos 10 horas de pescaria. Aí dentro do barco, eu falei, um barco era um barquinho grande de pescaria, né? Então a gente tinha no meio lá, tinha um quarto aí, eu falei, meu, a cada hora um foi dar uma deitada, né? Porque não tava aguentando mais, tanto que é cansativo, né? Pescar, meu, é assim, a gente fala, vida de pescador, uma coisa é pescar em rio mesmo, rio é bem de boa. Em mar é bem cansativo, cara, é bem cansativo, a gente brincando e conversando, mesmo assim, chega uma hora que cansava, um ia dormir, aí eu falei, ó, vou dar uma dormidinha, dormi uma hora e voltava, e, meu, tava o povo ainda pescando e pescando, sei que a gente trouxe, cara, duas caixas de isopor que a gente... Nossa. A gente ficou assim, sem...
A diferença é, da pesca é porque, assim, primeiro, o equipamento que a gente tinha era para peixe de rio, né, Teres? Era o equipamento que eu usava lá em Minas Gerais, né? Então, a gente era equipamento de pesca de rio. E aí, a gente estava no mar para pescar os peixes mais... Primeiro, a água é um pouco mais pesada de trazer o peixe. Segundo... O peixe um pouco maior e com mais envergadura. Então, você pega, por exemplo, o cação, que tem aquelas asas, né? Que o bicho sai batendo aquelas asas. Ele é muito forte. Então, a briga é muito tempo que leva para você tirar o bicho da água. Então, cansa, né? E a espada também. A bicha é uma cobra. A bicha sai, sabe? Ela é muito forte.
Não, então, tem que ser outro material, cara. Tem que ser...
Então, precisa de ser um material mais forte. O problema é que a gente não estava equipado da forma correta, né?
A gente com equipamento... A gente com equipamento de pesca e pague aqui de São Paulo, né? Então, meu, você ainda, se o peixe vinha muito grande, você ainda ia lá e cortava a linha para não pagar o peixe no peso, né? Então, aí você pegava, liberava o peixe, então, aí chega lá, vai pro mar, achando que é a mesma coisa. É, cara, é bem diferente, cara.
Não, você cansa o corpo e... Acho que ano passado eu fui pra costa aqui, para tirar um dia de férias, levei meus equipamentos de pesca. Cara, na hora que eu fui pra praia primeiro dia, eu olhei que os caras estavam pescando, eu cheguei pro... No apartamento que a gente estava, literalmente, eu escondi aquilo de mim mesmo. Eu falei, não dá, vou passar vergonha primeiro e segundo, não vou pegar nada. Porque a primeira puxada já leva vara e leva tudo. Muito, muito, muito simples. É. Tem que ter bem...
É diferente, cara. Tem que estar com equipamento diferente. Porque não tem para onde. Conta uma história aí, Júnior, de pescaria tua.
Ih, rapaz, sei lá...
Lembra de alguma?
Tem várias, mas eu lembro mais quando era criança, assim, né? Pescava muito com meus primos e saía para pescar na fazenda que o meu padrinho tinha na época. Eu adorava pescar um peixe que se chamava peraputanga. Esse é um peixe que até meio que acabou, cara. Tanto que matava.
Bacia Amazônica,
é, porque ali na região do Mato Grosso tem uma mistura ali, né? Do Pantanal com a Bacia Amazônica. Mas o peraputanga era mais da bacia do Pantaneira mesmo. Então,
Pantaneira,
Mas é um peixe de corrida, né? Tipo dourado. É um peixe bonitinho, não sei se vocês já viram diabinho vermelho.
Sim, sim,
assim.
sim. Bonitinho. Ele é bem interessante, porque ele é brigador também, né? Ele é brigador, igual o dourado, igual o tucunaré.
E é um peixe gostoso. São peixes gostosos de comer também. Puta, né? Eu gosto de pescar quando eu posso comer, literalmente. O negócio de pescar e soltar, já faço ainda. É, mas eu acho que é um abuso. Chega um momento que é um abuso também. Começa a pegar, porra, pegar dar 5 peixes. Aí pega, porra, não precisa mais matar nenhum desses, né? Obviamente. Mas me lembro também das pescarias e pegar lambari, né, pra fazer isca. Cara, que delícia, né? Era como você falou, Teras, era bater e voltar. Bater e voltar. Você não precisava nem botar isca, cara.
Se você põe ceva, se você faz a ceva... Né? Então a gente tinha esse costume lá em Minas, a gente ia, por exemplo, vamos pescar, beleza, então a gente preparava primeiro, então a gente comprava lá um saco de sei lá, de pó de milho, alguma coisa assim, eu não lembro como é que é o nome, até não lembro mais.
Farelo.
Farelo, exato. E a gente ia e botava na água para fazer a ceva, então aquele lugar ali ficava lotado de peixe, então era botar a isca e tirar, era botar e trazer.
Não, mas esses lambarizinhos, eles iam no anzol, para bater assim, anzol.
Também.
Pequenininho, também. Batia no anzol e voltava. Aí ultimamente, vou te falar, aqui principalmente, as últimas vezes que eu fui pescar aqui na nossa região, que tem de tartaruga, cara, isso me dá uma... Eu penso assim, cara, se eu pegar uma tartaruga, o que eu vou fazer?
Não, aí, dureza, né? Aí é sacanagem.
Complicado. Não, eu não sei o que fazer. Não sei nem como tirar um anzol do boca da tartaruga.
Mas, ainda mais que a boca dela tem um dente bem... Bem duro, né? Bem pedra, tipo pacu.
Pois é. É, uma história de pacu, cara, que eu lembro quando era criança. Muito, como eu falei pra vocês, eu morava perto do rio, né? E sempre na minha casa tinha peixe na sexta-feira. Era uma mistura um pouco de hábito com essa questão de não ter carne na sexta-feira. Minha avó tentava não comer carne vermelha na sexta-feira. Então você tinha sempre peixe. Uma vez ela comprou um pacu, cara. Que pacu, cara. Então, assim, levou para casa com barriga, né? Então foi, levou lá para o quintal, abriu a barriga dele, ela botou o dedo na boca do pacu para tirar a guerra do pacu assim. O pacu arrancou a ponta do dedo dela, cara.
Uhum.
Com a barriga aberta, porque foi reflexo, né?
Reflexo,
né? E aquele dente...
O pacu é terrível. O dente é...
Dente legal, dente nosso assim, né? Bem duro mesmo.
É porque o pacu come...
Castanha.
Só pra quem não conhece de peixe, o pacu come castanha. Então ele tem um dente muito forte para quebrar a castanha.
É. Esse então, peixe que a boca dele é uma boca de por baixo, né? Pega esse por baixo. Por isso que tem uma das técnicas de pegar pacu é a batida, né? Você não precisa nem chumbada, só vai na batida. Lá no Mato Grosso a gente pesca um monte de batida assim no barco, que aí fica caindo, o pacu vem
pega e pega. É porque ele come na superfície, né? Porque ele fica... O pacu, normalmente, tem bastante aglomeração de pacu onde tem árvore, né? Que tem lá as castanhinhas e tudo tal, que cai das árvores. Então, a castanhinha tá meio que boiando ali, ele já vem
e pega
a comida ali. É. Então, é mais ou menos isso.
É um peixe bonito, né, cara? Pera, então, como tá falando, é bem bonito também, mas o peixe, o pacu é um peixe...
Ele é grosso, né? Ele é redondo... Ele é como se fosse uma piranha, né? Ele tem o formato de uma piranha.
É que tem várias nuances, assim, né? Do pacu. O pacu mais escuro, mais preto, assim. Ou um pouco mais cinza. E com o tempo, né? Você começou a descer umas espécies ali da Amazônia. Foi mercado, né? E começaram a criar tambaqui. Aí depois virou tambacu, quando misturou o pacu com tambaqui. São peixes bem similares. Mas, enfim. Cara, muita história, né, cara? Eu gosto... Olha, eu sempre tive planos, assim. Sempre que eu posso, vou pescar com meu pai, com meus irmãos. Que é uma questão de a gente criar memórias, assim. Não é, na verdade, pescaria é só memória, né, cara?
É bom.
É bom pra caramba. Eu, assim, chega num determinado momento que você cansa, né, da pescaria. Mas, no final, o resultado é muito bom. É uma terapia, né, meu? Chega ali, fora que é um momento que você tá ali de concentração, você tá com, ou é amigo, ou é parentes, assim, que você, pô, a gente vai lá pro interior, sempre a gente vai na beira do rio lá e pesca. E assim, geralmente, hoje, você não tem muito mais paciência como você tinha antes, né? Então você começa a pescar ali, você vê que não tá bom pra peixe, você vai embora. Mas o momento que é legal, né? A resenha que a gente que gira em torno de uma boa pescaria, né? Que é o que na verdade, é o que vale a pena, né? O peixe, por pescar, a gente acaba... Ah. Aquilo ali é secundário, né?
Ah, a resenha peixe, que é peixe você vai achar no mercado, Teres.
É, então.
Não é?
E assim...
Exatamente, cara. Muito das amizades que a gente fez durante a vida inteira, né? Claro que cada época da vida da gente, a gente está fazendo algo diferente. E as grandes amizades que a gente fez, né? Que eu fiz na época de faculdade, na época de São Paulo. Eu e o Teres, a gente saía do estresse de São Paulo jogando videogame, tomando caipirinha, né? Eu acho que isso aí a gente merece uma gravação podcast futuro.
Fórmula 1, né?
Fórmula 1 e pescaria, cara. Então, assim, a pescaria, cara, ela te conecta com a natureza, né? Porque, quer queira ou não, você tá ali, você vai pegar um peixe, você tá fazendo parte da cadeia... alimentar, digamos assim, né? O peixe, infelizmente, para o peixe, ele é mais fraco do que você, aquele peixe que você está pescando no rio. Claro que a gente estiver falando de um tubarão, você vai estar mais fraco do que o tubarão. Se você tiver equipamento, porém, o tubarão vai estar mais fraco que você, porque o ser humano, ele usa a cabeça de acordo, né? Mas basicamente é isso, você está em contato com a natureza, né? E com isso, cara, te coloca vulnerável até. Então, sei lá, faz com que as ligações de amizade, né, se concretizam de uma forma muito grande. E as histórias são maravilhosas. Tem histórias quando a gente ia passear lá no Maranhão, né, para visitar a família que morava lá em Minas Gerais, e os familiares lá tudo no Maranhão. Chegava lá no Maranhão, vamos pescar, não sei o que lá e tal. Aí tinha um amigo do meu pai, que era pescador mesmo, assim, profissional e tal. Meu primo até hoje em dia marca pescaria e vai pescar com eles todo santo ano, todo ano. Os caras vão pescar, né? E assim, eles montam equipamento gigantesco, sabe? Assim, os caras fazem até banheiro, sabe? Coloca bomba na água do rio e monta banheiro, assim, o negócio virou profissional mesmo. Os caras vão com um caminhão, sabe? Um caminhão trucado e leva barraca, e o cara faz um negócio gigantesco. Então, como eu estava de férias lá, não era a época que os caras iam pescar, e ele falou, não, era meio do ano, né? Falou, então, vou levar vocês para pescar. E foi o dono da serraria, né, amigo do meu pai, que era dono de uma outra serraria, e o barqueiro deles, Kelé, o nome do cara. E aí foi, eu peguei aquela paratizinha azul que eu tinha, não sei se o Teras lembra, da Paraty azul.
Lembro dela.
Tinha um engate, eu engatei um barco atrás, uma voadeira, e fomos pro meio do mato, né? Fomos pro meio do mato. Coisa de 200 quilômetros, levava 6 horas de viagem, né? Chegamos lá e tal. E eles foram de caminhonete. Nós encontramos lá, bicho, as histórias, tocando violão à noite, né? Que o Alexandre tocava violão, toca até hoje, né? E eu também, né? Então, a gente tocava tocando violão, cantando, e histórias, e contava, sabe, contando piada, fazendo aquela rodazinha, sabe, de história e tal. E os caras eram pescador das antigas. Aquele negócio que o Leuci comentou aí quando. Enquanto o Teras estava trocando o microfone, o Leuci comentou aí, falou, eu tô pescaria profissional, né, é anzol, chumbada e tal. E assim, os caras pescando na chumbada e tal. E chegou eu e o Alexandre, vindo lá do sul, né, cheio de equipamento artificial, iscazinha artificial e tal. Rapaz, e nós
começamos... Tênis Nike do pé.
Tênis Nike do pé, camisa colete. De manga comprida, colete com 35 bol, né? Chapéu mexicano para proteger do sol.
Parece aquelas histórias do Chico Bento quando viu o primo dele da cidade, né?
Exatamente as histórias do Chico Bento, cara. Puta, muitos anos 80 isso aí. Rapaz, aí a gente começou. E o Kelé era só na linhada, o cara não tinha vara, era só no fio. Ele pegava e fazia a iscazinha dele aqui e jogava o chumbo com a linha. E pescava, né? E tá, pum, trazia o peixe, era só aqui, ó. Trazia o peixe, botava no barco, jogava, iscava de novo, jogava, tum, trazia. Era coisa rápida, sabe? E aí, bicho, eu sei que tava numa regiãozinha lá, dois barcos, né? O barco deles ali e o barco meio do Alexandre aqui. E aí, rapaz... E a gente arremessando, tinha uma galheira no meio, que a gente tava atrás do tucunaré. Mas tinha muita piranha no rio também. Então, tinha uma galheira no meio, uma galhada no meio. Então, ele tava de um lado e a gente tava do outro lado da galhada. E a gente arremessando, no sentido galhada, para poder trazer o tucunaré. Rapaz, começou a bater peixe nas iscas artificial minha e do Alexandre. E a gente começou a tirar peixe, pá. Quando o Alexandre tirou 12 peixes da água, eu tava, sei lá, no meu quarto ou quinto peixe. Quando o Alexandre tirou 12 peixes da água, de lá, o seu Irene, o amigo do meu pai, gritou: ei, peraí. Eles trouxeram o barco devagarzinho e tal. Me dá umas iscas dessa daí também. Aí os profissionais, bicho, foram lá pros amadores, falaram, pô, me dá umas iscas dessa daí também. Aí nós passamos umas iscas artificial pra eles. Aí, bicho, nós começamos a trazer, a pegar peixe. Eu não lembro agora quantos... Eu sei que, assim, foi muita piranha e mais piranha... Pelo menos o dobro de piranha do que tucunaré que a gente pegou naquele dia. Mas nós enchemos dois isopor gigantescos. A gente falou assim, pô, encheu os isopor, acabou o gelo e ainda tem mais dois dias de pesca aqui. O que a gente faz? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas cevas, vamos pescar pacu e surubim, né? Surubim cachara. E aí, então, a gente só pesca noturna, que a Lé pegou um jacarezinho, né? Falei, você tá louco, velho. O cara caiu dentro da água e foi brigar com um jacarezinho pequeno. Falei, esse Kelé é maluco, velho. Sai daí.
Cara, das pescas mais perigosas que tem é jacaré, né? Ô, Hilton, não sei se você se lembra, na volta da nossa pescaria lá de Angra, que a gente foi lá pro... Tinha uma instalação lá, não sei o que era, da Petrobras. Sei que a gente estava um pouco distante lá da praia, né? A gente entrou mar adentro e a gente... Voltando, aí como eu falei, era o barco, o maior barco que tinha ali, a gente tava se sentindo os bambambãs da pesca, né? Aí eu não sei se você lembra, já de dia, voltando, quando a gente passou perto da Petrobras, assim, da plataforma, tá? Tinha uma plataforma lá, não era tão grande, mas a gente passou perto, aí passou uma lancha do nosso lado, assim, a lancha, e era uma lancha mediana, né? A lancha passou tão rápido, era tão grande, que a onda que a lancha fez quase derruba nosso barquinho. Eu vi o barco surfando no final. Eu falei, cara, eu achando que era um barcão que a gente tava, né? Tava tão sem noção. O balanço da onda, eu falei, meu, agora ferrou. E eu sou medroso pra caramba, né, meu? Falei, agora ferrou. Agora foda-se os peixes, né, meu? Vou pegar logo a boia aqui. Eu achando o máximo. Eu falei, puta, olha aí, eu me achando o máximo. A onda da lancha quase vira o nosso barco. Não sei se você lembra dessa hora.
Era porque era tipo um iate, né?
Era uma lanchinha.
O iate normalmente é motor traseiro, né? Aliás, iates grandes, né? Tem motor central também, mas normalmente é motor traseiro e aí isso pega velocidade, né? O nosso barquinho era aquele barquinho de motor central, né?
Motor estacionário, né?
Motor central, aí, motor a diesel.
Aí eu tô lá no... Isso era mais jovem, né? Também, né? Aí hoje... Hoje eu olho a pesca de uma outra forma, né? Também não ia, eu ia seguir na linha de, meu, na boa, pescou aqui a quantidade de peixe, tá legal, então vamos lá. A gente não, quanto mais pescar na época, a gente tinha muito peixe, né? A gente queria encher, não importa o que você tava jogando, meu, era piranha, joga pra dentro, é tupunaré, aí você, meu, você quer jogar em peixe, você quer levantar o isopor. Mas aí você falou do jacarezinho aí, eu lembrei de um primo meu, né? E eles sempre gostaram muito de comer jacaré, carne de jacaré. Uhum. E lá é normal, na minha região isso era normal, né? E assim, você foi criado numa cultura de interior onde era normal caçar e era normal pescar. E isso é óbvio que hoje eu vejo de outra forma, né? Mas por que eu falo isso? É uma das caças mais perigosas que tinha. E meu primo, né? Tem um primo até hoje lá, que na região lá de Almenara, a região chamada Bandeira, né? E ele, vamos pescar jacaré. Falei, bora, né? Como é que pesca jacaré, né, meu? Eu não imaginava como é que pescava jacaré. E como é que eles pescavam lá, né? Eu fui uma vez. Aí eu cheguei, cara. O que acontece? Eles chegam na beira da lagoa, né? Jacaré à noite, porque o jacaré à noite ele tem que comer, quer comer alguma coisa, então geralmente é à noite que ele sai pra comer, que tá mais sossegado. E eles vêm com a lanterna. E o jacaré, quando você bate a lanterna na cara do jacaré, ele fica bobo, ele para.
Ele fica meio cego, né? E brilha, né? O olho do jacaré brilha. Foi assim que o Kelé foi em cima do jacaré.
Ele fica parado. Nesse tempo que você bateu a lanterna e ele parou, já vem outro atrás. Você pesca de três: um com lanterna, outro com a espingarda, né? E um outro que vai pegar o jacaré. É o mais corajoso de todos, que era meu primo. Eu era o da lanterna, o mais medroso, né? Então eu cheguei, bati a lanterna, aí o colega, aí veio um amigo nosso com a espingarda e deu um tiro. Você mata com tiro o jacaré, lá na região. Dava um tiro de 12, né? E aí o jacaré, matando ou não, ele vai baixar, né? Na hora que você escuta o barulho, ele vai baixar acertando ou não. E aí como é que você faz? Você tem que pular no lugar que deu tiro e pegar o jacaré. E o medo? Você pula pra pegar? Agora meu primo não perdia uma, cara. Ele pegou, na hora que ele escutava o tiro da cartucheira, ele já pulava em cima, cara. E vinha com o jacaré. Tá, e doido. Aí teve uma vez, agora é meu irmão. Meu irmão que aí tinha a hora de pegar e pular e pegar o jacaré. Eu falei, eu nunca vou pular no jacaré. Porque o perigo do jacaré é assim, quando ele tá com medo, ele não vai vir te atacar pra morder. Ele não tá querendo te pegar, ele quer correr. Pra correr, ele bate com o rabo. E se o rabo, dependendo do jacaré, pega numa parte do seu corpo, meu, aquilo é um serrote. Aquilo vai abrir. Vai cortar. E aí é o perigo. Por isso que é muito perigoso pegar o jacaré. Ele vai virar e vai sair batendo. Só que esse meu primo, ele pulava, cara. Ele via o tiro, ele escutava o tiro, ele olhava ali. Ele viu que o cara mirou o tiro no jacaré, 12, né? Pegou, ele já pulava pra pegar o jacaré. Aí agora é a vez do meu irmão. Era meu irmão mais velho. Agora é sua vez de pegar o jacaré. Aí, pô, é metido a fodão, né?
Valentão.
Aí, vamos lá, pegar o jacaré. Aí, bateu a luz, o jacaré ficou parado, aí um, pá, na hora que deu o tiro, o jacaré baixou. Normal. Vai baixar morrendo ou não? Aí, cadê meu irmão? Você tá caçando o que aqui ainda, animal? Vai lá pegar o jacaré. Aí foi pisando o pezinho assim, sabe? Na água. Aí até chegou o jacaré, tava lá dentro da água lá, meu. Aí tocou o jacaré e aí pegou, puxou o jacaré. Mas o engraçado é o corajoso chutando a água para pegar o jacaré. Mas é assim, é assim que eles pescavam jacaré lá, entendeu? Era na base do tiro. Mas é assim, cara, já fui em duas pescas assim de jacaré nesses dois dias, né? Pegamos dois jacarés. Agora, é uma carne que eu particularmente não gosto. A carne tem gente que gosta, né? Eu não gosto, mas tem gente que gosta de comer carne de jacaré. Dizem que é saborosa, né? Mas é uma pesca bem complicada, porque você, na verdade, não, o que eu fui não era bem uma pesca, aquilo é uma caça, né? Aquilo já virou uma caça.
É uma caça, então, é uma caça. É uma pesca e caça se assemelha, né? É pesca porque foi dado um nome, né, diferente, porque é no rio e tal.
É, no rio. Mas já virou uma caça, aquilo ali é bem perigoso, né? Porque, assim, se você não pular naquele lugar, ele vai sair, assim, se ele toma um tiro, ele vai cair ali e vai morrer. Se não, ele vai sair batendo e vai sair dali. Então, não tem. Se o cara mirou o tiro no lugar certo, não tem problema você pular ali. Mas eu não pularia nunca, né, meu?
É a mesma coisa quando você tá pescando e vem cobra em cima, né, cara? Aquelas coisas que você não tá esperando, né? É. Sei lá.
Puta, mas imagina, você pula em cima de um jacaré e tem piranha na porra do rio. Aí você tá. É igual lá. Que a gente tava no rio geralmente... que tinha jacaré, mas tinha piranha.
Mas qual rio que não tem piranha?
Hoje piranha é igual as piabinhas. Antigamente, lembra das piabas? Tem em todo tem tudo lugar. Tudo lugar. E lembra que antigamente, não sei se quando você era menino, você tinha que engolir a piaba para aprender a nadar, você lembra dessa?
Não tinha negócio de engolir piaba, não.
Não, não lembra? Não. Você fala assim, você tinha que engolir ela viva, as piabinhas, né? Você era menino, você chegava no rio, as piabinhas desse também, você engolir, você
vai lá na menina.
Aí você tem que engolir ela viva para aprender a nadar. Olha a loucura da quando é criança, é um bicho vivo no seu estômago, né? Tudo bem que o suco gástrico ali vai matar e não fica, né? Mas olha o risco, nada. Olha o risco quando a gente era menino, né, meu? Pra aprender a nadar. Igual a piaba viva, né?
Você lembra de pescar com aqueles mussum? Já até usava mussum.
Eu sei o que é, mas não.
Qual que é o mussum?
O mussum é aquele lisinho, cara. Nesse nome que a gente dava lá no Mato Grosso, o mussum é um fibra, é uma cobrinha assim, mas ela fica dentro de um buraco.
Sei qual é.
Eu já vi também.
ele é ruliço, né, com rabinho mais fino.
É, ele parece um peixe elétrico, só que ele é pequenininho assim.
Bem pequenininho. Eu sei qual que é.
Tem vários tamanhos assim, né? Ele é bom para peixe de couro, né? Que o peixe fica no fundo, você isca ele.
Eu nunca pesquei.
Ou com caranguejo, né? Você pesca com caranguejo e bota pro fundo. Os peixes de couro embaixo, que aí é outra coisa, né? Que ele tá falando, peixe de couro tem a boca mais chatinha, né? Ele fica lá embaixo só procurando. E pega esses...
Pesca de traíra é bem legal. Você já pescou traíra?
Ah, cara... Com carne?
Eu acho pesca de traíra muito legal, cara. Quando
hoje é difícil, né? Hoje é difícil. Antigamente você pescava. A traíra era muito bom mesmo pescar. Hoje é raro, né? Você achar. Mas deu uma acabada, deu uma... Quase entra em extinção, né? Hoje é mais criatório. Você não acha mais traíra. Dificilmente você acha no rio, né? É mais o pessoal que cria hoje, né? Antigamente, todo rio que você ia aqui no Brasil tinha traíra, cara. Hoje é difícil, você acha?
Interessante.
Eu não sei como é que tá a situação hoje, mas eu achava muito legal pescar traíra.
Eu não sei como tá no Brasil também, mas a situação que eu me lembro, assim, é que os peixes meio que desapareceram, né, cara?
Geral. Isso que a gente fala hoje, e era verdade, a gente tem lógico, a gente dá uma aumentadinha aqui, né, pra dar mais emoção, né, mas aqui tudo que a gente, pelo menos que a gente brincou aqui, a gente tá brincando com a situação que aconteceu. E Furnas era impressionante, cara. Furnas é impressionante. E eu acho que se a gente ir lá agora, não é como era antes, cara. Não tem.
Não, nem compara. Você pode ir lá que o pessoal vai estar reclamando lá agora que não tem peixe.
Que não tem peixe. Cara.
É, com certeza.
Era impressionante. Era muito. Ali era bem, bem ativo. Você chegava lá, meu, você cansava. Você falava, meu, não quero mais, cara. Não
Mas
quero
é porque mais. Acabou, né, cara? A consciência da verdade do Brasil nunca teve, né, cara?
Os caras vêm de arrastão, vêm de tarrafa e acaba com tudo, né, meu? O problema é que assim, a gente, uma coisa a gente pescar, né? A gente pesca, como eu falei, às vezes a gente pega um isoporzinho ali, vem e divide aquilo, todo mundo come aquilo. É, não é comércio, né? A gente não faz comércio, vai pescar e depois vai a família ali, todo mundo faz uma peixada, né? É. E aí, acho que na época, lembra, os isopôs foram lá para a fábrica lá do Jairinho, fez a maior peixada.
Sim,
lá.
Fez peixada.
Cara, bacana, gente, todo mundo comeu e foi bacana na pesca lá que a gente fez em Angra, né? Mas o problema é quando você vem de arrastão. Aí, cara, quando começou essa questão de arrastão, vira o comércio, aí acaba com tudo. E pesca na época errada, pesca na época que não pode pescar, porque assim, não dá para fiscalizar tudo, né? A gente tem bastante...
Pesca de armadilha, às vezes pega o rio assim, ó, o cara atravessa umas 30 vezes a armadilha, o rio.
Veja um cara com uma tarrafa, batendo tarrafa num rio, cara, pra mim, eu falei, pô, bicho, isso na boa, né? É, ali pega tudo, pega o filhote, vem tudo ali, né, meu, vem peixe que você nem pescaria, né? Aí o cara vai e tira tudo e vai jogando, depois o cara deixa lá.
Eu já pesquei siri na tarrafa.
Oh, também já, cara, também já peguei siri na tarrafa. Uma vez, um amigo do meu pai, né, tava em Porto Seguro, aí tava lá em Porto Seguro e chegou, escureceu, cara, tinha uma, eu não sei qual o nome que dá, uma armadilhazinha, ele falou, vamos lá, a gente tava lá na Passarela do Álcool, pegou uma casa ali de frente à Passarela do Álcool, que é a avenida principal ali, né, e há muitos anos atrás, cara, eu era menino, aí vamos ali pegar siri, cara, era impressionante, descia, a maré subia, perto das pedras e descia com a armadilhazinha assim, cara. Dava uns minutinhos e voltava cheio de siri o negócio, cara. E aquilo é bom, né? Depois, quando você faz, você tem que saber fazer, né? É bom demais, cara. Ah, hoje, você vai lá ver se acha. Não acha, cara.
Então, não acha, mas eu acho quando eu pesquei na tarrafa, a gente tava no Delta do Parnaíba, e aí a gente tinha alugado uma casa, dessa assim, do pessoal do vilarejo, né? Em vez de ficar no hotel, né? Meu pai alugou, tipo, uns quartos numa casa, né? E aí tinha uns meninos lá, tinha um menino lá de 10, 11 anos de idade, eu devia ter meus 13, 14, né? E aí ele falou assim, não, vou te ensinar a pescar siri na tarrafa. Então a gente ia num lugarzinho lá onde dava siri, né? Onde ele sabia que tinham siris e tal. Ele fazia uma cevinha lá, porque jogava os restos da casa ali, entendeu? Porra, a água batia. Tinha um manguezinho, né? Que pescava caranguejo também, que é outra, né, uma outra coisa interessante de ver o cara pescando. Ele enfiava a mão no buraco e trazia o caranguejo, né? Os caranguejos pequenininhos, mas o siri era mais afastado, né? A gente atravessava o mangue, ia lá no lugar onde tinha uma pedra. E aí ele me ensinou a jogar tarrafa, sabe? Porque você tem que segurar com a boca, aquele negócio todo, e fazer o lance, né, da tarrafa. Eu achei bem interessante o jeito que faz, né? E aí, cada jogada de tarrafa vinha três siri, dois, entendeu? Não era muita coisa, não, mas a gente pegou uns siris e uns caranguejinhos lá no fundo das casas dele e fizemos lá na panela, né, pra comer e tal. Foi muito legal. Essa férias do Delta do Parnaíba, eu tinha 14 anos de idade, né? Tô lembrando agora.
Então você
foi
pega
muito legal.
Um caranguejinho assim, né, cara? Eu não sei.
Adoro vocês... caranguejo, velho.
Ou pode ser aqueles pretinhos, pequenininhos, assim, dá uma fritada dele inteiro, né? Come ele croquente.
Na verdade, o caranguejo eu gosto também, mas eu acho que é aquela história, né? O molho fica mais caro que o peixe. É muito trabalho para comer caranguejo. Ele é muito pequenininho, meu. Você começa ali, aí chega a hora, eu sou meio inquieto, né? Começa a quebrar demais e chupar aquele ossinho, vai, aquelas perninhas. Aí, putz, eu tenho minha família, meu irmão e minha mãe vão muito para Ilhéus, né? Que minha mãe é de lá da região e vai encontrar com um amigo... Os primos dela lá, Ilhéus e primas, né? E eles têm uma casa que é de frente pro mar. É um paraíso. Uma casa de... Você vê, a casa é bem simples, mas é no paraíso e é tudo aberto. Assim, você vê o coqueiro aqui, a praia ali. E eles vão pro mangue, pega caranguejo, o primo da minha mãe e tal, e faz. É tudo muito bacana. Eu só acho trabalhoso, né? Aí, por outro lado, quando nas minhas viagens que eu fiz para Portugal é muito bom para peixe, né? Para frutos do mar, é um país que você come muito bem frutos do mar e peixe, né? Então, eu comia chama sapateira, a gente dava, lá chamava sapateira, é um caranguejão, que ele, o que a gente pegou, eu e mais duas pessoas, ele tinha 3 quilos, a sapateira. Depois vocês procuram aí no Google, sapateira, Portugal, vocês vão ver o tamanho. Aí é muito gostoso, é tanto que eles quebravam a casca dela todinha, para você chegar e só ir abrir aí... É o mesmo gosto, só que bem mais carnudo. Aí era maravilha. Agora eu tenho... Nossa, aqui é muito... apesar de saboroso, eu acho que dá muito trabalho e eu acabo tendo...
Não, é diferente. Não. Aqui a gente come aqueles caranguejos que vem do norte, do Alasca.
É, aqui é o king crab, né? Ele king, é praticamente um siri ou uma lagosta, né? Se você for comparar.
Eu comi aí na minha última viagem que eu fiz lá, que eu te falei, passearam. Eu comi, eu comi, cara, é muito, é gigante e muito gostoso, cara. É bem, é é bem bacana.
Nossa, Seattle é o lugar, cara, pra comer frutos do mar.
Eu fui lá, eu tava falando, minha última viagem antes da pandemia a trabalho foi lá, né? Cara do céu, fui para um lugar do outro lado do lago lá, não sei o nome do lugar, não me recordo, mas que jantar, cara. Eu fui pedir esse prato, meu, sensacional. Mas é o que eu falei, o daqui também é muito saboroso, só que você tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência, que o que atrapalha é que é muito... você tem que comer uns 10 caranguejinhos pra matar a vontade. Aí chega a hora que você tá no quinto, você já tá cansado de quebrar aquilo, né?
Ô, Teras, mas caranguejo é isso, você come pra passar a vontade só, entendeu? Você não come pra matar a fome. Eu, né, por outro lado, eu gosto muito de caranguejo. Então, eu quando vou pra Vitória, né, no Espírito Santo, eu sento lá com o Jojo, acho que você lembra, né, do Jojo, meu primo. Já falei tanto dele pra você já. Então, assim, o Jojo cozinha excepcionalmente bem, né? Pelo menos pro meu paladar. Né? E então, assim, toda vez que a gente se encontra, a gente faz uma caranguejada. E aí, meu amigo, vamos supor, a gente compra lá 60 caranguejos, aí a família, a gente reúne a família inteira, sei lá, 20 pessoas, família inteira não, mas sei lá, umas 20 pessoas vão. Aí, farofa, ele sempre faz também umas moquecas para o pessoal comer peixe, né? Então, ele faz moqueca, arroz e faz o caranguejo. Aí, todo mundo lá come um caranguejinho, dois, só pra matar à vontade. E aí, cara, sobra lá 20, 25 caranguejos, né? E aí eu sento e passo 3 horas comendo, entendeu? E eu como todos. Rapaz, eu gosto demais. Cervejinha do lado, copinha americana, aquele pequenininho, entendeu? Comendo, lambuzando. Só que eu não uso lá o negocinho de quebrar, entendeu? Eu tenho a prática já. Eu só aqui no quebrar e tal, chupar, quebrar e tal, chupar, entendeu? A língua fica toda cortada. E eu como o caranguejo inteiro. Eu como as pernas, eu como a puã, eu como o que tem dentro da cabeça, eu como dentro das guelras, entendeu? Do caranguejo, que é a base da perna do caranguejo. Eu como tudo. Né, do caranguejo. Então, assim, cara, bicho, eu gosto demais. Sabe? Mas aí nós já viramos pra culinária, olha só como é que a gente desviou o assunto.
Não, mas é que a gente já pescou, já limpou o peixe, agora nós estamos fazendo comendo, peixe aqui.
E você contou uma história aí do seu irmão, né? E aí eu lembrei uma história do meu irmão, que eu gostaria de contar aqui.
Não é quando ele ganhou lá o rally lá com a caminhonete, né? Que ele falou assim, pô, e aí, como é que foi, Helder, a vitória? O primeiro quebrou, o segundo tombou o carro, aí eu tava em terceiro e ganhei.
Pois foi de kart isso aí, eu conto isso aí rapidinho. Mas ó, a Ellen colocou aí, ó, Ellen tá assistindo a gente online, live, né? Ela colocou aí, ó, já tá querendo o caranguejo, porque ela mora lá em Vitória, no final do ano eu vou estar lá, provavelmente a gente vai fazer um caranguejo. Então espera aí, Ellen, que a gente vai comer um caranguejo junto. Mas ó, é o seguinte, cara, o meu irmão, cara, meu irmão nunca tinha pescado na vida, né? E aí eu aprendi a pescar lá em Minas Gerais, né? Faculdade, aquela coisa toda. Eu levei minha tralha de pesca, né? Lá pro Maranhão, né? Tô lá, férias, né? Passeando. Nessa mesma férias que a gente foi pescar com esse cara que eu contei, né? Com um amigo do meu pai e tal. Porém, a gente falou assim, porra, vamos pegar aqui essa estrada aqui, que saía atrás da serraria ali, né? E aí, vamos pegar essa estrada e vamos tentar achar uns rios aí e pescar. Aí, beleza. Cara, então a gente tava lá no Itinga, no Maranhão. Itinga da língua indígena. Na época me falaram, não sei se é verdade isso, porém, na língua indígena, Itinga significa rio de águas limpas. Então, assim, os rios eram realmente transparentes. E aí, a gente achou um rio. E aí, de cima do rio, dava para ver o fundo, cara. O fundo, sabe, do rio. E aí, a gente começou a lançar, né, a isca ali, de cima da ponte mesmo, né? E o meu irmão, ele tava com o mulinete da minha irmã. E não era aquele mulinete profissional com muita linha. Era pouca linha. Cabia lá 25 metros de linha no máximo, entendeu? Era um mulinete mais raso, entendeu? Que a minha irmã pescava, que não tinha muita força para lançar. Era um mulinete mais simples, mais fácil, mais macio. E aí, ele falou assim, ó, eu tenho aqui o da Camila, então você usa o mulinete da Camila e eu vou usar minha carretilha aqui. Eu tô lá lançando e tal, pescando. Eu dei uma iscazinha pro meu irmão, de meia água, e ela era um peixinho com uma esfera dentro. Então, quando o peixinho vinha dentro da água, né, essa isca vinha dentro da água, ela vinha vibrando e aí a bolinha batendo fazia um trrr, sabe? Pra irritar os peixes, né, os peixes caçadores, como o tucunaré e tal. Rapaz, meu irmão joga primeiro. Eu falei, como é que é? Aí eu peguei, lancei, né? Mostrei para ele como é que fazia para abrir o molinete. Você tem que abrir aquele arame, né? Para poder soltar a linha. Aí você lança. Depois que você lança, você dá um giro na manivela para ela travar o alumínio. É, você dá um giro para travar a linha. E aí você vem trazendo, trabalhando a isca, certo? Trabalhando a isca. Tchap, 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 tchap. Rapaz, aí eu, primeiro que o meu irmão pegou e lançou, né? Quando ele lançou, porque o bicho era meio forte, né? E quando ele lançou que a isca fez assim, ó. Zzz, pá, sabe? No ar. A linha inteira saiu do carretel, sabe? A isca inteira, no ar.
Saiu do carretel. Sorte que você amarrou, né?
Não, exatamente. Sorte que estava amarrado. E assim, e bateu no ar. Fez assim, ó. Toim e plaf na água, sabe? Desceu e bateu na água. Aí a isca desceu. Ele veio trazendo a isca. Só que ele veio normal, enrolando normal. Igual enrola, sei lá, um carretel de linha de pipa.
Recolhendo, Alice. Recolhendo.
Ele veio recolhendo, ele não veio trabalhando o peixinho, sabe? Trabalhando assim, uma rodada e para, uma rodada, para, sabe? Para o peixinho nadar um pouco, parar. Não, ele veio só trazendo, o peixe veio, é como se o peixe estivesse nadando direto, né? Aí, bicho, um tucunaré saiu de trás de uma galera e deu para a gente ver, porque era água transparente, né? Deu para a gente ver, eu falei, aí ele começou a gritar, eu não tinha visto. Eu estava do outro lado pescando, do outro lado do rio, ele estava do lado de cá, em cima da ponte. E daqui a pouco ele, Yuto, e começou a enrolar. E começou a enrolar o carretel tão rápido. O tucunaré. Aí eu olhei.
Desistiu.
O tucunaré, foi embora. É, o tucunaré atrás do peixinho dele. E o peixinho dele distanciando do tucunaré assim. Ele tava puxando. Ele puxava tão rápido. Tão rápido, cara.
Ele explicou pra ele que o negócio era pra pegar, não era pra fugir do peixe.
Exatamente.
Era pra estar corrida.
A minha última pescaria, né, que eu fiz, já deve ter o quê? Uns 2 anos que eu encontrei um amigo meu, né, vamos pescar, vamos. E aí a gente foi para um lugar, estava no interior, né, e o cara bem, bem de boa, as famílias, né, eu, minha esposa, a esposa dele, a filha dele, e aquele tempo ruim, né, e aí, vamos lugar para pescar no riozinho ali, e a gente vai pescar e vai embora, cara. Mas tava indo mais para resenha e tomar uma, né. E aquele tempo fechando, Aí ele todo empolgado, levou todo aparato, né? Todo sofisticado, molinete e tal. Aí eu cheguei lá na hora e pedi pro dono do bar lá a varinha pra pescar. E cheguei lá na beira do rio, né? Que tinha os veinhos, os veinhos tudo pescando, tudo silencioso, né? Você não pode falar perto deles, não. Não vai espantar os peixes, né?
É igual.
Aí eu cheguei, bom dia, o veinho só baixava a cabeça, né? E esse colega meu muito engraçado. Eu falei, meu, vai dar ruim aqui. Nós não vamos poder nem conversar. Se eu vim pra cá ficar calado, eu fiquei assim, eu vou pra casa, ficar em casa, mano. Aí eu peguei e joguei, né, o anzol. Joguei e fiquei lá. E ele todo arrumando esse anzol dele, né? Aí eu lembrei da ignorância aí do El, do seu irmão, né, de jogar. Aí ele todo... E ele é metido pescador. Já fez até... Foi aqui em São Paulo, em torneio de pesca, num pesqueiro que chama Maeda aqui na região, né? E ele é todo metido, arrumando. Na hora que ele pegou, que ele jogou a primeira a vara, ele esqueceu de soltar a linha. Ele meteu um porrete na água mesmo. Pá! Aí o cara... Aí o velhinho virou assim... O mais engraçado foi o velhinho assim... Você quer matar o peixe na paulada? Aí eu falei assim... Beleza, vamos lá. Aí ele pegou rapidinho, jogou a linha, né? Aí eu fiquei, deu meia horinha, joga a isca de novo e nada, e joga de novo e nada. Aí eu olhei lá pra cima, tá as esposas tomando a cervejinha lá e com veio que tira gosto lá em cima, aqui no lugar mais alto aqui. Aí eu falei, você vai ficar aí? Vou vir pescar, tem que pegar um peixe. Falei, então tchau. E fui lá. Na hora que eu cheguei lá, eu sentei no bar, meu, mas caiu uma água, meu. É uma água,
cara, eu preciso saber uma coisa. O que tem a ver o Zéinho com a história, cara? Você tá querendo
não,
falar mal deles, né?
O mais engraçado é o velhinho que não falou nada. Na hora que ele dá ali a paulada, o velhinho falou: você quer matar o peixe com a paulada? O velhinho não deu nem bom dia. O velhinho que bateu.
Não, ele tá prestando atenção, né?
Aproveitou. Você quer matar na paulada o peixe? Aí eu peguei, saiu os velhinhos também cansados e ele ficou lá, ignorante, que o bicho era ignorante, eu vou ficar aqui. Um pau d'água, cara, não parava de chover, bicho. E ele lá de baixo, a gente usa guarda-sol, né? Ele com guarda-sol e lá. Cara, passou a chuva e a gente comendo e bebendo e o cara não pegou o peixe. Aí volta lá todo molhado, todo arrebentado. E aí, valeu a pena? É, mas eu tava tentando pegar o peixe, mas não peguei. Mas valeu a pena, caramba. Tem que olhar. O pescador tem que saber a hora que não tá bom, bicho. Primeiro que queria matar o peixe no porrete. Aí não tá bom. Tem dia que não tá pra peixe, meu amigo. E lá é um rio bom de peixe, mas tem dia que. Meu. Mas aí eu lembrei da história porque o mais engraçado é a ignorância dele, meu. Falei, cara, sai fora. Tem hora que não vai, meu amigo. Você pode ficar aí um dia que você não vai pescar nada. Pra acabar, qual foi o mais engraçado? E é verdade essa história. Aí nós fomos lá. Depois que passou a chuva, eu falei, vamos lá ver seu pai. Peguei a filhinha dele novinha, cara. Criança. Aí, bora, tio. Aí chegou na beira do rio, assim. Ela pegou um anzolzinho e jogou sem mentira nenhuma, cara. Que ela jogou, deu um minuto. A isca, o peixe pegou a isca, cara.
Caraca.
Olha, e o cara ficou o tempo inteiro e eu fiquei mais de uma hora tentando pescar, bicho.
É pescaria, não.
Aí vai, pô, tá vendo? Sua filha que nunca pescou na vida puxou um peixe, mano.
É a sorte do principiante, é igual a minha história que eu fui pescar lá com dois caras profissionais. Um participava de programa de pesca, né, no SBT, Pesca e Companhia na época. O outro profissional pescava desde criança, entendeu? E só eu peguei o tucunaré. Então, assim, é sorte de principiante, pô. A filha dele foi sortuda ali.
Jogou, a bichinha jogou um anzol brincando assim, pá, pescou. Aí eu falei, agora pelo menos você tira pra ter a graça de tirar um peixe, né, meu? Que você me trouxe aqui falando que pesca pra caramba, que aqui era bom demais, e eu fiquei mais nubado que ver o peixe sair de fato. Eu não vi um peixe ser pescado, só o da menina que pegou um peixe pequenininho.
Mas teve bom, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Valeu.
Tchau.